Cine CBN no ar, eu, Cibele Chacon,
Elton Teles,
e sem a companhia de Marcelo Bugarelli. O Oscar foi domingo, ele foi pra Los Angeles fazer a cobertura e resolveu ficar mais alguns dias, é isso, né, Elton?
Tá lá, o Bugarelli tá muito bem, é uma pessoa muito bem relacionada, né, já distribuiu uns cartões lá no Los Angeles e ainda não voltou pra gravar o Cine CBN, mas cá estamos, eu e Cibele, mais uma sexta-feira, mais um final de semana pra falar sobre cinema.
É, e como eu já disse que foi o Oscar na semana passada, a gente vai pegar um ganchinho agora no programa de hoje pra falar que nessa edição do Oscar foi indicada apenas a quinta mulher da história, né, da premiação ao prêmio de melhor diretora. É muito pouco, né, Elton?
É muito pouco. São 90 anos, né? São 90 edições do Oscar e só 5 mulheres indicadas na categoria de direção. Eu acho que é uma amostra muito pequena, né? Porque tem diretoras fazendo filme. Claro que, né, o cinema tem toda aquela coisa do patriarcado, machista e tudo mais. Tem mais homens por trás das câmeras do que mulheres. Não tem tantas... Acho que abrangência até, né, para as mulheres trabalharem, eles não abrem as portas e tal, mas a quinta mulher no Oscar eu acho pouco.
É muito pouco, né? E é o que você falou, é como o machismo reflete também na academia, porque não é falta de talento, não é falta de produções boas, mas não chega aí a uma indicação, né? A primeira mulher indicada ao Oscar de melhor diretora, a indicação aconteceu 48 anos depois do início da primeira cerimônia. Então, assim, é muito tempo. Foi em 1977, com a Lina Wert Miller. Eu não assisti esse filme aqui, que chama Pascoalino e Suas Belezas.
É, Pascoalino e Sete Belezas.
Sete Belezas?
Muito legal o filme. Eu vi faz muito tempo, na verdade. Dizem que os filmes dessa diretora, Lina Wert Miller, envelheceu meio mal. Eu não assisti todos, só assisti esse porque fez bastante burburinho.
Tanto é que foi o primeiro, né?
Foi o primeiro, primeira mulher indicada e tal. E ela é... Eu não sei se ela é... Ela é europeia, ela não é dos Estados Unidos. Então ela não faz muitos filmes na língua inglesa. Então foi interessante até. Uma mulher chegou com o pé na porta, já indicada uma estrangeira, né? Isso é legal, a academia abraçar isso também.
É, só que a primeira ganhadora veio ainda muito tempo depois, né? Foi 82 anos depois da primeira cerimônia. É muito tempo. E foi a Catherine Bigelow com Guerra ao Terror em 2010, né? Que é um filme que fala sobre as tropas no Iraque, né? As tropas americanas no Iraque, na época em que a guerra tava estourando aí, né?
Eu gosto do filme, você gosta?
Eu gosto bastante do filme também. Ela foi indicada como melhor filme novamente, né? Acho que em 2012, mas ela não foi indicada na categoria diretora, de novo, né? De direção.
Exato, exato.
Que foi por A Hora Mais Escura.
A Hora Mais Escura, que é aquele filme que eles caçam Osama Bin Laden. Que eu acho um filmaço também. Eu gosto muito dessa diretora. Eu acho que ela tem um pulso firme, assim, atrás da direção. Ela consegue criar aquele clima, aquela atmosfera pesada. E ela é muito eficiente nisso. Eu gosto muito.
E aí é engraçado, né? Porque alguns filmes de diretoras, mulheres, né? De mulheres de diretoras, foram indicadas à categoria de melhor filme. Mas elas não foram indicadas na categoria de melhor direção. É curioso isso, né?
Acontece.
E acontece muito mais depois que o Oscar decidiu indicar mais do que 5 filmes para a categoria principal, né? Então não fica meio que equivalente.
O desse ano, que é o Lady Bird, né? A gente não citou ainda aqui no programa. O Lady Bird foi indicado na categoria Melhor Filme, Melhor Direção para Greta Gerwig, que é a diretora, Melhor Roteiro. E eu fiz uma pesquisa, o Lady Bird é o quarto filme escrito e dirigido por uma mulher que recebe indicação de melhor filme e roteiro. Melhor filme e roteiro. Os outros foram O Piano, da Jane Campion.
Que eu adoro, é um dos meus filmes preferidos. Eu acho um filme triste, mas absolutamente lindo também, né?
Belo, né?
É belo.
É muito bonito, eu gosto muito também.
E é um filme que levou o prêmio pra Anna Paquin, né? Que tinha apenas 11 anos quando ganhou atriz coadjuvante e é uma fofura. Quem puder procurar no YouTube quando ela foi premiada, eu acho que é uma gracinha. Vale a pena conferir.
O outro foi Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, que ela também foi indicada, né, ao Oscar. Você gosta desse?
Gosto bastante, é um dos meus preferidos dela. Não é o preferido, mas está ali entre.
A Sofia Coppola, ela vem com essa linha mais de defender o cinema independente, né? Eu gosto que ela mantém uma linha autoral nos filmes dela, que ela tem fãs, assim, ela tem um público fiel que gosta dos filmes dela, de como ela faz abordagem nos filmes. Eu gosto, eu particularmente eu gosto, eu acho interessante essa visão.
É, e a visão dela e das personagens. Ela destaca muito o olhar feminino, né, em cada filme. Assim, as mulheres, elas ganham muito mais destaque do que os homens nas produções. Ainda que possam ter homens protagonistas ali, encontros e desencontros, né, um casal. Mas, assim, Scarlett Johansson nesse filme, pra mim, é um grande destaque. Apesar de Bill Murray ser maravilhoso. E eu acho bacana esse olhar feminino que ela lança sobre todos os filmes.
Desses que eu citei, o Piano e Coisas dos Encontros e Lady Bird também foi indicado melhor diretora. Mas outro filme que foi indicado melhor filme e melhor roteiro, mas não foi pra direção, foi um que eu gosto bastante também, que é a partir dele que a gente conheceu aquela tal de Jennifer Lawrence, O Inverno da Alma. Eu acho um baita filme.
A primeira indicação dela, inclusive.
Primeira indicação também, né? Dela. Foi o primeiro, vamos dizer, quase o primeiro filme dela, né? Tipo, ela era uma mera desconhecida, fazia poucos filmes e tudo mais. Daí, depois desse, ela foi indicada ao Oscar, depois veio Jogos Vorazes, daí veio toda essa...
Que todo mundo conhece, né?
Exato.
É, e tem uma outra diretora que eu gosto muito, que ela foi indicada, não na categoria de direção, mas de melhor filme. E eu acho ela muito competente. Que é a Ava DuVernay. A gente já falou que dirigiu Selma, né? Que foi indicada a melhor filme em 2014.
Uhum.
E eu acho que ela... Nossa, ela é muito, muito competente como diretora, enfim, como roteirista. Faz documentários também, né? E eu espero que venham mais indicações pra ela na categoria de direção. Que eu acho que vai ter
pra
muito
ela e pra
filme
outras.
Bom.
É, uma que eu senti falta, eu sei que você gostou muito desse filme que a gente conversou ontem, que estava indicado ao Oscar também, né, que foi realizado nessa última semana, que é uma diretora negra muito boa, muito talentosa, chamada Dee Reese, e ela fez o filme Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi. Você gostou muito desse filme também, né?
É um filme produzido pela Netflix, né?
Exato.
É um filme que me emocionou demais. É aquele filme que parece que te dá um soco no estômago. Eu fiquei muito desconcertada durante toda a sessão, sabe? Fiquei muito incomodada durante toda a sessão. Fala muito sobre essa questão do racismo. Eu acho que, na verdade, o filme é, né? Sobre o racismo durante o pós-Segunda Guerra ali. E... é um filme lindíssimo. Mary J. Blige também concorrendo ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela tá maravilhosa nesse filme. Eu super indico.
É um baita filme. Eu acho uma coisa interessante de falar no programa sobre mulheres na direção, Sibeli. Me corri se eu cometer alguma gafe. É que geralmente a gente... Muitas pessoas acho que devem ter alguma visão do tipo... Ah, uma mulher dirigindo um filme. Ah, então vai ser talvez um filme mais delicado. Vai ser um filme mais frágil. Vai ser uma história mais... Sei lá, talvez linear e tudo mais. E a gente pega esses filmes dessas diretoras fantásticas. E a gente comprova que não é assim. Por exemplo, a própria Catherine Bigelow, que a gente citou no começo do programa. Ela dirigiu um filme sobre a caçada do Osama Bin Laden. Acho que todo diretor homem de Hollywood queria dirigir esse filme. E ela fez, muito bem.
Então... e devem ter assistido e se inspirado, né? Porque ela é muito boa mesmo, ela é muito competente.
Eu acho que deve ter essa visão, sabe? Tipo, ah, dirigido por uma mulher? Ah, não sei.
Então... Ou quando vê lá, por exemplo, ah, O Piano, lê a sinopse ali, um drama, acha que é uma coisa simplesmente... sutil e tudo mais, bonitinho. E é um filme pesadíssimo, é um filme intenso, é um filme violento.
Sim.
Assim como os outros, ali, Encontros e Desencontros também, um filme profundo, né? Sobre relações humanas, sobre sentimentos.
Intimista,
exatamente. Então, eu acho que tem que mudar esse conceito aí. E grandes diretoras cada vez mais surgindo e ganhando destaque. Eu espero que isso só aumente, né? Vamos ver.
Vamos aguardar. Eu acho que tá mudando. Aos poucos, às vezes por um passo de tartaruga, assim, eu acho que as mulheres estão tendo mais destaque, né, não só no cinema, me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo que a voz está sendo ouvida.
Eu falo que às vezes a gente tem que ganhar espaço enquanto mulher na cotovelada mesmo, sabe, chegar arrebentando a porta, porque educadamente os convites não aparecem assim sempre, então tem que mostrar que veio, sabe?
Fala mesmo.
E a gente vai terminar o programa de hoje ouvindo o quê?
A gente comentou o filme Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. A gente vai ouvir uma música que é muito importante no filme, que é do Jesus and Mary Chains, Like Honey, Just Like Honey é o nome da música, e pra quem gosta aí de um rock mais progressivo e tudo mais, vai gostar bastante da música.
Então vamos ouvir. Até a semana que vem.
Até. Com o Bugarelli, espero.
Vamos aguardar.
Tchau, tchau.